Euronet Plus.
Abrimos agora espaço aos temas europeus no espaço Euronet, a rede europeia de rádios. Esta semana fica marcada pelos atentados em Paris. Na passada sexta-feira, faz hoje 8 dias, 129 mortos, mais de 300 feridos. Atentados foram reivindicados pelo autoproclamado Estado Islâmico, o mentor dos atentados, um cidadão belga que as autoridades francesas pensavam que estava na Síria, estava afinal em Paris, em Saint-Denis, foi morto no raid policial desta quarta-feira. A Europa acordou em choque para esta situação. O presidente francês já apelou mesmo à criação de uma aliança internacional de combate ao terrorismo para perceber melhor a estratégia do autoproclamado Estado Islâmico. A Renascença falou com Armando Marques Guedes, ele é professor na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e no Instituto de Estudos Superiores Militares. Armando Marques Guedes diz que o Estado Islâmico mantém-se fiel à estratégia que desenhou nos vazios provocados primeiro pelo derrube do regime iraquiano, depois pelo falhanço da Primavera Árabe. Nesta conversa com o jornalista Celso Paiva, especialista em assuntos internacionais, diz que no próximo e Médio Oriente os planos seguem como previsto, tal como na Europa, mesmo que com calendários e prioridades diferentes.
Armando Marques Guedes está convencido que o aumento de atentados no Ocidente não é um sinal de maior capacidade do autoproclamado Estado Islâmico. É, em vez disso, uma reação ao cerco que lhe está a ser montado lá, no território que já ocupa.
O Estado Islâmico, na realidade, ao contrário daquilo que parece pela atuação deles crescente no Ocidente, está cada vez mais vulnerável. Há uma população, há um território, há cidades concretas que se sabem que estão completamente controladas pelo Estado Islâmico. Há uma mancha, várias manchazinhas no mapa que neste momento estão a ser bombardeadas pelos americanos, pelos franceses, pelos jordanos, pelos qatari, pelos sauditas, pelos turcos. Não estão, até há muito pouco tempo não estavam, pelo menos se não episodicamente, a ser bombardeados pelos russos. O que eu estou a dizer é que o ecossistema em que funciona, opera o Estado Islâmico, alterou-se de uma maneira que leva o Estado Islâmico a achar que se abriu uma janela de oportunidade para poder fazer atuações visíveis no Ocidente.
Uma espécie de defesa em forma de ataque que não implica, no entanto, qualquer desvio na estratégia desenhada pela organização.
Nos países muçulmanos, eles começaram por tentar fazer o que se chamou infaustamente primaveras árabes, que acabaram por ser invernos tenebrosos, não é? Na maior parte dos casos. Aquilo acabou mal e pareceu que começou bem com modernistas pró-ocidentais que trabalham na Google e na Microsoft. Era a Twitter Revolution, era a Facebook Revolution, era uma festa de democratização e depois aquilo começou a correr muito mal. E depois começaram a criar califados. O Daesh é a tentativa de substituir a Primavera Árabe e a insurreição pela criação de um Estado completamente novo e completamente diferente. Nem a Europa, ainda não chegámos a este ponto, mas olha que na Europa, na Bélgica, em França, na Alemanha, há, desde há 2-3 anos, apelos à criação de califados.
Até porque financiamento não falta.
Sim, eu julgo que a parte que é empolada é a ideia de que eles estão a ganhar imenso dinheiro com o petróleo, que apesar de que eles têm para continuar a extrair petróleo, eu suponho, basta manter o pessoal que lá trabalha, é igual ao que era antes, a capacidade que eles têm de exportar o petróleo e de o vender no mercado internacional deve ter decaído muito. Portanto, se eles estão a fazer 6, há quem diga números maiores, milhões de dólares por dia, certamente é uma percentagem muito pequenina que é do petróleo, porque o petróleo estará a ser vendido ao desbarato. O grosso do financiamento que eles têm é de príncipes sauditas wahhabis, de qataris, quase oficiosamente, no caso do Qatar, de alguns dos Emiratos, de milionários egípcios e de islamistas sunitas nos Estados Unidos, na diáspora, na Alemanha, na França, no Canadá.
O dinheiro não é problema e os recursos humanos também não. Recortar na Europa, já não há qualquer dúvida, tem sido bastante fácil.
Na Europa, onde eles recrutam, sobretudo pessoas, são nos sítios onde o projeto multicultural falhou e onde as Chinatowns, como eu lhes chamei, estão concentradas, com uma percentagem brutal de jovens desempregados, normalmente segundas e terceiras gerações de imigrantes, as primeiras estão gratas ao estado receptor, depois os filhos não se integram, vivem isolados, vivem em circuito fechado, começam a processar, não têm empregos, não têm escolaridade, sentem-se marginalizados, acham que estão a ser discriminados pelos holandeses, pelos britânicos, pelos franceses, seja por quem for, e são fáceis de radicalizar.
Praticamente os mesmos argumentos tornam ainda mais fácil recrutar nos países do grande Médio Oriente.
Olhe agora para os países árabes à volta, a começar pelo Iraque, pela Síria, pela Jordânia, pelo Líbano, eventualmente, embora ainda não tenhamos, graças a Deus, aí chegado, pela Turquia. A capacidade de recrutamento deles, na Líbia, se quiser, no Egito, mais dois lugares onde eles recrutam, no Iêmen, onde eles estão a conseguir fazer recrutamento, na Tunísia, isto são zonas onde o crescimento demográfico é brutal. 80% da população tem menos de 16 anos, estou a generalizar, mas é muito assim. E as disparidades económicas entre os que têm e os que não têm nada, nem vão ter hipótese de vir a ter, porque não há empregos para todos, é brutal. E, portanto, mais uma vez, particularmente fáceis de recrutar.
Neste capítulo, Armando Marques Guedes chama a atenção para a Rússia, protagonista que considera decisivo neste xadrez geopolítico, a vários níveis, incluindo a gestão que faz das ameaças que tem dentro do seu próprio espaço de influência.
No Daguestão há, tal como na Chechênia, movimentos islamistas radicais, que o Vladimir Putin, que a Federação Russa, que Moscou, que o Kremlin não gosta. Ora, há 5 mil e tal conhecidos jihadistas provenientes da Europa, dos Estados Unidos e do Canadá, e pelo menos outros tantos, se não mais, provenientes do Cáucaso do Norte, designadamente do Daguestão, num corredor seguro, garantido pela FSB, o sucessor da KGB, que tem o maior interesse em desempatar a loja, que eles saiam do Daguestão, para os ir matar lá, na Síria, em vez de fazer como na Chechênia, ter que os matar no interior da Federação, o que dá bad press.
Mas a agenda russa vai mais longe e já se nota claramente no outro grande problema e desafio que a Europa enfrenta atualmente, a crise dos refugiados.
Não é de descontar a participação russa ativa para criar uma desestabilização que não pode senão criar fluxos de refugiados que vão fazer aquilo que a Rússia está abertamente há muito tempo a querer fazer, que é desestabilizar a Europa. A desestabilização por causa dos refugiados manifesta-se nas divisões enormes que há na Europa quanto à recepção dos refugiados. Criar refugiados como um instrumento de guerra é um clássico. Acontece desde pelo menos o século XIX, acontecia no Renascimento, é uma coisa muito comum. E, portanto, há aqui um dedo que é preciso tomar em linha de conta.
E se o acolhimento de refugiados já revelava evidentes dificuldades de uma União Europeia dividida, os atentados em Paris vieram complicar ainda mais o processo.
A Europa está efetivamente dividida quanto à leitura que faz, à percepção que tem, do significado da entrada de fluxos. Há os que são contra por uma razão, há os que são contra por outra razão, há os que são favoráveis por uma razão. Não há uma opinião europeia unitária relativamente a isto. Não é verdade, incidentalmente, que a Europa esteja a fazer isto por razões religiosas.
Armando Marques Guedes defende uma rápida mudança de atitude por parte da União Europeia, verdadeiramente defensiva das suas fronteiras e interesses, que se coordene de forma mais concreta e eficaz com os Estados Unidos. Quanto ao autoproclamado Estado Islâmico, não tem dúvidas do que está em curso é uma guerra e, como tal, a solução terá que ser militar.
Análise de Armando Marques Guedes, especialista em assuntos internacionais, aqui num trabalho do jornalista Celso Paiva. Esta hora, em Bruxelas, os ministros da Justiça e do Interior estão ainda reunidos para discutir medidas a tomar perante a ameaça terrorista. O ministro francês quer alterações a Schengen, um controlo mais apertado nas fronteiras. Boa tarde, Francisco Sérgio de Cabral.
Boa tarde, Ricardo.
O que é que a Europa vai fazer, se é que podemos antecipar? Vai decidir abdicar de algumas das suas liberdades para ter uma Europa mais segura ou não?
Bem, para já a Europa, como tal, não vai fazer coisa nenhuma, porque a Europa tem muitas posições diferentes. Dentro da União Europeia há posições diferentes. Por exemplo, no caso da Rússia, ontem ou anteontem, o Presidente da Comissão Europeia, Juncker, escreveu uma carta a Putin para enfim, o atrair a maior ligação, maior coordenação com os europeus, até no plano económico, etc. Logo veio o ministro lituano e outros dizer, atenção, que isto, nós concordamos com isto. É preciso que a Rússia tenha sanções. E também a Ucrânia já veio dizer que não podia ser à custa deles que fazia aliança com a Rússia. Portanto, isto tudo é complicado. A Europa está super dividida, como já foi dito, por exemplo, na questão de receber os refugiados. E, portanto, não vai haver propriamente... Agora, tem que haver, não vai haver propriamente uma posição europeia. Vai haver uma posição de vários países. Tem que haver é mais coordenação das polícias, porque houve aqui falhas terríveis de conhecimento. Este senhor, o chamado cérebro dos ataques em Paris, mas não sabemos se foi cérebro, se foi organizador, era suposto estar na Síria e, no entanto, tinha andado aí por vários países europeus e ninguém disse nada. Não.
E voltando aqui um pouco atrás à questão de, por exemplo, do controlo das fronteiras, não estará para já em causa um controlo das fronteiras internas mais efetivas, por exemplo, Portugal e Espanha, não é? Mas o controlo externo é uma medida que lhe parece fazer sentido?
Faz sentido, mas o que é muito difícil de realizar, sobretudo em países como a Grécia, não é? Que tem centenas de ilhas e...
Altamente vulnerável.
É altamente vulnerável e é muito caro. Estaria, talvez fosse possível fazer isso, desde que os outros países, e não só a Grécia, pagassem. Não é? Para a Frontex, para fazer essa tarefa. Mas ninguém parece muito interessado nisso, porque nós vemos há meses e meses que a Itália e a Grécia se queixam que eles é que têm que suportar aquela entrada brutal de refugiados em primeiro momento. E não tem havido grande apoio dos seus parceiros europeus.
Francisco, é possível estarmos aqui perante a hipótese, e esta hipótese é defendida por alguns comentadores, especialistas, de estarmos no início daquilo que será uma Europa com vários grupos, ou seja, o início, mas mais efetivo, um grupo de leste, um grupo mais ocidental.
Sim, acho que estamos
e seria o fim da União Europeia, não é?
O risco é a desintegração europeia, isto é, esse projeto de unidade nunca esteve tão ameaçado como agora. É claro que sempre houve a Europa a várias velocidades, houve a Europa do euro e a Europa, os europeus já estavam no euro, houve a Europa de Schengen e há dois países europeus da União Europeia que não estão em Schengen, como a Grã-Bretanha e a Irlanda. Houve sempre essa flexibilidade, digamos assim, mas agora a quantidade de crises que a Europa enfrenta, começando pela crise do euro, que não está resolvida, embora esteja mais acalmada, mas temporariamente, a crise dos refugiados, a crise da própria economia, que cresce muito pouco, não é? E tudo isto, e o terrorismo, isto são desafios muito grandes, e nós não vemos, por exemplo, o grande empenhamento britânico, que é outro problema, não é? A possibilidade da Grã-Bretanha sair. Sim. Da União Europeia. E não vemos agora o grande empenhamento de Cameron no ataque, digamos, ao Estado Islâmico.
Porque neste momento estado um pouco, estão a desinvestir um pouco
na defesa.
A França, a Holanda e a França usam termos a guerra, diz que está em guerra. A França invocou na terça-feira a cláusula de defesa mútua dos tratados europeus. Em que medida é que os parceiros podem ajudar a França, os parceiros europeus?
É uma questão a discutir, não é? No quadro da União Europeia, mas não me parece que haja assim um grande entusiasmo por ajudar militarmente a França. Também existe na NATO, não é? O artigo 5º, não é? Podia ser invocado, mas não foi. Não vejo que essa questão seja, quer dizer, para além, digamos, um aspecto simbólico, na prática não vai vir de grande coisa.
Deixa-me voltar aqui um pouco ao princípio. Em França o debate está muito aceso, as feridas ainda não sararam. Acha possível que, por exemplo, em Portugal, em Espanha, na Alemanha, os cidadãos abdiquem da possibilidade da livre circulação, de algumas liberdades que temos como garantidas em nome da segurança?
Bom, uma vez que há o ataque grande à segurança das pessoas, sem segurança não há liberdade e, portanto, tem que sacrificar um pouco das liberdades. Sempre foi assim, quer dizer, desde as viagens de avião, não é? Que hoje em dia têm regras muito severas, até à circulação de jornalistas, por exemplo, às reuniões europeias. Eu antes das crises, em reuniões europeias, por exemplo, dentro de Portugal, quando estava na EFTA e queria ter um acordo com a CEE, os jornalistas estavam à porta das reuniões. Isso se passou, acabou com o terrorismo em Itália, não é? E com o terrorismo na Alemanha. A partir daí, havia uma separação brutal entre os jornalistas e os políticos. Há que fazer um equilíbrio entre alguns sacrifícios nas liberdades e das comodidades, não é? e alguma segurança adicional. Agora, tem que se fazer isso.
Mas a opinião pública está disponível para isso? O que é que lhe parece?
A opinião pública de França está, com certeza, não é? porque foram atingidos.
Pública e publicada, até.
E aqui, em Portugal, as pessoas têm que pensar que nós também podemos, nós não estamos a viver numa redoma. Ainda ontem, ou anteontem, o Estado Islâmico ou qualquer coisa desse tipo veio falar no califado antigo, que era o Al-Andalus, que era que inclui Portugal e sul de Espanha, não é? E portanto, não pensemos que estamos livres do ataque.
Obrigado, Francisco Sácio Cabral, especialista da Renascença em assuntos europeus. Como sempre, às sextas-feiras, neste Jornal da UMA, olhamos para a Europa, para as notícias que acabam por marcar a semana que termina neste espaço Euronet.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
E já a seguir, a Isabel Pereira.